a capital baiana entre os principais mercados no segmento econômico médio e alto padrão.
Olha, a cancela instalada no aeroporto está trazendo muitas queixas, né? Cancela Fly em operação no aeroporto de Salvador, a taxa de R$18. O prefeito Bruno Reis se omite e deixa o Estado sozinho contra a taxa do aeroporto. O prefeito Bruno Reis declarou ontem que o município de Salvador não tem competência para interferir no sistema KIS instalado no Aeroporto Internacional de Salvador. No mesmo dia em que o secretário estadual de Turismo, Marcelo Bacelar, alertou publicamente que a cobrança pode prejudicar o turismo da capital e cobrou posicionamento da prefeitura. A contradição, produzida no mesmo dia e sobre o mesmo tema, expõe a omissão do Executivo Municipal de Salvador.
O STF atrapalha o trabalho das polícias, fortalecendo os marginais, palavras de Flávio Bolsonaro. Durante a agenda no Rio de Janeiro, senador disse ainda que o filme do presidente Bolsonaro vai ser lançado em breve. O que será que terá nesse filme, Mota?
Pirotecnia.
Justiça cobra plano do governo para ampliar efetivo de policiais penais em Salvador. A Justiça determinou que o governo da Bahia apresente um plano detalhado para ampliar gradualmente o número de policiais penais no presídio de Salvador. A decisão, divulgada nesta sexta-feira, atende a uma ação movida pelo Ministério Público da Bahia.
O Vitória, embalado pela eliminar o Flamengo, o Leão vive uma fase de confiança e faz a torcida começar a sonhar alto nessa temporada. Essas e outras notícias, vamos aqui, está até às 11 horas da manhã, com os nossos ouvintes da Cardeal FM, para toda a Bahia. Eu queria saudar todos vocês e começar nosso programa lembrando a possibilidade que Salvador pode ficar sem ônibus, uma vez que não tenha nenhuma proposta contemplativa. A gente vem querer explicar aqui para os nossos ouvintes o que está ocorrendo, o que significa uma decisão de estado de greve e também como andam as negociações dos trabalhadores de rodoviária, que vamos saber daqui a pouco na ligação que vamos fazer com o presidente do sindicato, Fábio Primo. Também lembrar a complexidade que está ocorrendo, inclusive nesse caso de Daniel Vorcaro, que após o vazamento do áudio de Mendonça, se reúne com os investigadores da Polícia Federal. Uma das suspeitas de cooperação é de parte dos recursos que seriam usados para financiar a campanha do senador ao cargo de presidente da República, como revelou o Correio Brasiliense. É que eu tenho percebido, João Daniel, e queria seu comentário, depois do Diamando, acerca dessa crise instalada no nosso país com o fechamento desse banco Master. O que está por vir, exatamente, o Supremo Tribunal Federal está atento, e daqui até outubro eu percebo que, para além da questão política, eleitoral, o Supremo Tribunal Federal não entra nesse barco de direita e esquerda, né, João? Certamente o Supremo Tribunal Federal é a Caixa Alta da República, que vai cumprir a Constituição. Uma vez que teve deslize, que teve atos de corrupção, que já está desenhado, mas me parece que o Vorcaro não quer falar tudo, né, João? Faça um comentário acerca desse episódio.
Né? Agora tem mais um capítulo, né, dessa grande novela do Banco Master, que tem abalado não só os noticiários, mas o cenário político do país, né? Em todos os âmbitos possíveis, praticamente, né? Acho que grandes personalidades influentes, né? Não só do concorrentes, né? Candidatos a cargos no executivo, como no legislativo também, e até no judiciário, né? Envolvidos nessas investigações, né? Ou pelo menos especulações sobre envolvimentos, né? Com o ex-diretor do Banco Master, né, Daniel Vorcaro, e agora mais um capítulo envolvendo agora o candidato, né, à presidência e senador, o pré-candidato, aliás, né, que ainda não estamos, né, nesse período eleitoral, mas e senador Flávio Bolsonaro, cujo cenário foi ocupado, né, pela divulgação de vazamentos pelo site The Intercept, de áudios, né, envolvendo um pedido, né, feito pelo Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro ainda no ano passado, né, cobrando um valor em torno de R$134 milhões para financiar ali o filme, né, a produção do filme que conta ali a biografia de seu pai, né. Entre outras coisas ali, ele fala sobre um certo aperto nas contas, né, uma dificuldade em cumprir com as obrigações relativas ali a atores grandes, né, como o próprio Jim Caviezel, né. Ele, as próprias declarações dele, né, contrastam com declarações feitas previamente, né, pelo Flávio Bolsonaro com relação à figura do Daniel Vorcaro, né? Ele que diversas vezes informava não ter relações diretas, né, não conhecê-lo diretamente, nos áudios vazados se reporta ao próprio Daniel Vorcaro de forma até bastante íntima, né, chamando de irmão, né, comentando como se tivesse certa liberalidade com ele, né. Então é uma situação que tende a ser investigada, né. Inclusive esses próprios âmbitos aí do filme envolvem outras questões, como a suposta destinação de emendas parlamentares, né, a ONGs vinculadas à produção desse filme. Então é algo que vai, de certo modo, movimentar o STF. Né?
Não tem como correr. Na verdade, o Flávio Bolsonaro está aqui, o tom de súplica em mensagem e a aproximação com o Banco Master não soaram muito bem, colocaram o discurso do Bolsonaro à prova. Ou seja, ele vai explicar o inexplicável. Ele pediu mesmo, ele solicitou, ele mendigou uma cuia na mão para o cara ajudar o filme, a edição. Enfim, acho que não soou muito bem, não é uma coisa. Explicar que naquela época o Vorcaro não estava todo enrolado, isso não dá para o brasileiro entender. Mas acho que o Supremo Tribunal Federal, mano, vai explicar isso com muita. Sabatinar, inclusive, o Vorcaro e também, obviamente, o senador tinha que ser convidado para explicar essa tratativa e essa aliança com esse presidente do Banco Mar. Mas está na linha conosco o presidente Fábio Primo?
É isso, mas só complementando, Mota, sobre esse caso, né? Porque tem uma reportagem do portal Intercept Brasil falando sobre valores dessa tratativa que chega a €24 milhões, que é equivalente a R$134 milhões, só para que a gente possa ter assim uma noção do quanto realmente o valor que está sendo aí avaliado, né, pela justiça, né, sendo investigado justamente para poder ter aí um denominador comum no futuro.
É isso. Eu queria agradecer ao presidente Fábio Primo, que está na linha agora nesse momento, e a manchete da vez hoje da Tribuna da Bahia é que greve dos rodoviários não está descartada após uma rodada de negociação na Superintendência Regional do Trabalho da Bahia. Queria agradecer também a doutora Fátima, que estava dirigindo o processo de mediação, mas parece que não andou, né, Fábio? Eu queria que você falasse com nossos ouvintes aqui da Cardeal FM, Grupo Excesso de Comunicação. Muito bom dia, seja bem-vindo, Fábio.
Bom dia, Daniel, bom dia a toda a bancada, bom dia aos ouvintes da Cardeal. É isso aí, Daniel. Infelizmente, mesmo sem querer, estamos dando os passos longos para uma possível greve. Os empresários, mais uma vez, nega o direito dos trabalhadores em oferecer aos trabalhadores um pouco mais de dignidade, que é o seu reajuste salarial, no ticket, entre outras coisas que buscamos mais para os trabalhadores. Mas estamos confiantes que a gente temos ainda mais uma mediação na próxima terça-feira. Caso isso não aconteça, a gente deve estar publicando um edital já na segunda-feira da possível greve. E se não avançar, Daniel, infelizmente, eu quero avisar a toda a população que os rodoviários têm feito sua parte para tentar evitar uma paralisação, mas não depende apenas dos rodoviários, depende também que os empresários façam a sua parte.
Fábio, a gente tem caminhado nas ruas e a população tem nos questionado, inclusive na entrada aqui hoje da rádio, a gente viu os trabalhadores, funcionários a questionar. Estado de greve significa o quê? E como é que vai resolver isso? Porque ele falou estado de greve, é como se a greve já fosse no outro dia. E fora os fake news que tem acontecido aí em alguns meios de comunicação marrom, que quer ver o mar pega fogo para comer peixe frito, e a gente percebe que a direção do sindicato, Fábio, na presidência, você, o conselho, o companheiro Hélio Ferreira, tem demonstrado muito equilíbrio e tem tomado todos os cuidados, inclusive com a população da cidade de Salvador, que um momento deixa 70% da frota rodando, outro momento faz um protesto pacífico, outro momento, ou seja, não prejudica a população como um todo até chegar ao desfecho. Mas faz um relato dessa indagação da sociedade, o que significa estado de greve e como que vai realizar os próximos passos.
Daniel, o estado de greve é um rito legal, jurídico, para que, às vezes, para que os ouvintes possam compreender um pouco. Às vezes a gente vê aí nas reportagens, nas rádios, na TV, nos sites, alguma greve que foi considerada ilegal ou abusiva. Geralmente é ilegalidade. Vamos para a questão da ilegalidade. É quando o sindicato deixa de correr todos esses ritos legais, inclusive o estado de greve, e publica logo, faz a greve. Mas o que eu quero deixar bem claro, para a população, o sindicato é apenas o condutor. Vamos explicar, fazer de conta que o sindicato é um ônibus da categoria e nós somos apenas o motorista que conduzimos todos à vontade desses trabalhadores. Eu quero dizer à população, Daniel, quanto eu estou de fato preocupado com essa possível greve, porque as coisas é só a gente pegar as campanhas salariais que passaram, uma altura dessa, nas mediações da superintendência, os empresários de fato começam a discutir quando chega na mediação, na superintendência regional do trabalho, começa a discutir a pauta. E ontem a gente não viu isso. Não teve o desejo de debater a pauta. Houve mais uma vez a negativa. Então, assim, estamos, eu acho que falta o último passo nosso agora, esse edital. Vamos fazer a nossa parte, Daniel. Já diz o ditado, quem quer a paz tem que estar preparado para a guerra. E a guerra, que eu quero dizer agora, seria uma greve. Quem quer o acordo tem que estar preparado para a greve. Vamos correr mais um rito, que é o próximo edital de 72 horas, de aviso à população e aos donos das empresas de ônibus. E aguardar agora, esperar em Deus que toque no coração dos empresários, apesar que o coração deles é no bolso, e a gente sabe disso. O empresário não tem sentimento, o empresário só visa capital, capital, capital. Mas assim, vamos ter um pouco de otimismo, apesar de eu enxergar muito longe um acordo, e esperar que nos próximos dias, agora, surja de fato uma proposta.
Fábio, bom dia. Bom dia, mano. Beleza? Sobre todo esse processo, né, que ocorre dentro da campanha salarial. Sabemos já que houveram as quatro primeiras, né, reuniões de negociações com o patronal e nada aconteceu, acompanhando aqui a rede social do sindicato, inclusive falando aqui para os ouvintes da Rádio Cardeal, caso queiram aí ter as informações atualizadas sobre a campanha salarial, seguir e obter as informações por lá, né, que é o @sindicatorodoviarios_BA. Mas falando, Fábio, precisamente sobre a reunião de ontem de mediação da campanha salarial na superintendência, como foi? Se houve alguma mudança, né? Eu falo assim com relação à questão positiva, ou se tudo se manteve como foram as quatro primeiras reuniões que vocês participaram?
Olha, a parte positiva que eu enxergo nisso é quando você volta ao diálogo. É a única positividade que eu enxergo, Amanda, de fato, porque assim, não foi muito diferente das quatro rodadas que a gente tivemos no mês de abril, não. A diferença é que a gente tinha o Ministério do Trabalho na mesa, e que nas outras só foi os trabalhadores e os patrões.
Outro aspecto, Fábio.
Quase que... zero, podia, né, Daniel, dizer que quase zero avanço.
É isso, é o que eu fico feliz, Fábio, que esse membro de regulação do nosso país, o Superintendência Regional do Trabalho, aquela antiga delegacia, está na mesa. Para mim é um bom sinal. Eu fico triste, às vezes, Fábio, que o prefeito sinalize a crise do transporte coletivo, como se os trabalhadores tivessem alguma, eu diria assim, alguma parte nessa questão, e não tem. E Fábio Primo tem dito sempre nos meios de comunicação que essa categoria, assim, eu diria, muito sofrida nos últimos tempos, categoria profissional, respeitada, que é o primeiro bom dia dessa cidade, tem dado a sua contribuição, foi na pandemia, tombou companheiros, mas ninguém deixou de trabalhar. E engraçado que você tem dito que 2.400 ônibus para servir uma população de quase 3 milhões de habitantes faz a mesma carta hoje com 1.700 ônibus. Que mágica é essa, Fábio? Mas eu queria passar para João, que tem uma pergunta para fazer para você.
Fábio, bom dia. A minha pergunta é justamente com relação ao posicionamento do prefeito Bruno Reis, né, que nessa última semana se posicionou falando sobre a alta do preço do diesel, né, e os custos, né, e a situação ruim das empresas, de certo modo com uma justificativa, né, para a própria intransigência por parte dos empresários. Como você gostaria de se posicionar a esse respeito, né? Principalmente no que isso toca às negociações da campanha salarial?
Olha, João, uma pergunta muito interessante a sua. A questão do aumento dos insumos do transporte público como o principal insumo deles, né? Que é
cortado perigo
que é o óleo diesel. Mas deixa eu te falar, João. Quando tem um reajuste alto, como tendo por conta dessa guerra lá entre Estados Unidos e Irã, do diesel, aumentou também para mim, eu sou o trabalhador, todos os meus insumos, tudo, o mercado, tudo aumentou, tudo teve reajuste por conta, porque tudo hoje que transportamos, que é transportado, é pelos caminhoneiros no Brasil, é pelos companheiros caminhoneiros que teve alta no seu... Você diz, então aumentou frete, aumentou tudo. Então, para nós, trabalhadores também, a gente sofremos os nossos reajustes. Assim, eu acho que o prefeito fez um relato, mas assim, eu acho que é papel do poder público buscar o reequilíbrio contratual, se houve um alta do diesel ou qualquer outro... qualquer coisa nova que possa vir acontecer com o sistema... que tenha que desequilibre o contrato, acho que é o papel do poder público, da prefeitura, para buscar reequilibrar isso. E assim, aproveitar mais uma vez aqui, eu sei que eu estou sendo ouvido, escutado agora pelo prefeito da cidade, ou se não pela sua assessoria, está na mão do prefeito tentar, de fato, mediar para evitar essa greve, porque os dias estão se passando, João. A gente volta agora menos de uma semana para uma possível greve em Salvador por tempo indeterminado. E greve, a gente só sabe como começa, não sabe como termina. E assim, os rodoviários, eles dão um boi para não entrar numa briga. Mas perde uma boiada também para depois não sair mais dessa briga. Então a gente, de fato, queremos negociar, vamos buscar a todo custo uma proposta que venha a contemplar a categoria. Mas se não vier também, estamos preparados e vamos mostrar a essa cidade, de fato, a força e o poder que tem os trabalhadores de transporte urbano de Salvador.
Ô Fábio, assim como acende o sinal vermelho acerca de que se não tiver proposta, a população se prepare para uma greve, como você falou, a gente vive um momento de paz, mas se prepara para a guerra. A gente vê que você estabeleceu na presidência e o conselho uma temática de todo final de semana... dá um plantão nos terminais e estações da cidade para mostrar que o rodoviário está vivendo uma tormenta e uma grita de uma dificuldade de horas extras no final de semana. Ou seja, os trabalhadores têm aplaudido essa decisão da presidência junto com toda a diretoria e têm dito que a categoria vem adoecendo por conta do excesso de jornada final de semana. E te parabenizou e parabenizou toda a diretoria. Aí também acende o sinal verde acerca de em Brasília O presidente da República está sinalizando aí a perspectiva do fim da escala 6x1, que é exatamente mais um dia de folga para o trabalhador. Isso dá um alívio, um respiro para a campanha salarial, já que vai ser aprovado ainda em Brasília?
Sim, Daniel. Eu acho que é o desejo, maior desejo hoje da classe trabalhadora brasileira, é o fim da escala 6x1. Está caminhando a passos longos, questão do fim dessa jornada 6x1, para os trabalhadores em transporte, ele é de fundamental importância, por conta de ter mais saúde, mais tempo para a família, para o lazer, no geral. Parabenizar aqui a coragem da presidência da República em ter coragem de mandar para o Congresso um projeto tão ousado em benefício aos trabalhadores, mesmo sabendo que é um Congresso conservador, extremamente de representação patronal, mas eles sabem também, essas representações, quem coloca eles lá são o povo, os trabalhadores, que eles não vão ter coragem de voltar contra esse projeto que vem trazer um benefício maravilhoso para os trabalhadores. E a questão das horas extras, Daniel, a gente vem mostrando a cidade, qual é a dificuldade do trabalhador, a questão que o trabalhador está adoecendo, dentro, em cima do volante, em cima do torniquete, e a gente precisamos cuidar da saúde do trabalhador, do bem-estar do trabalhador. E quando o sindicato toma uma decisão de não permitir jornadas excessivas, estamos fazendo o nosso papel quanto entidade de classe de cuidar da saúde do trabalhador. E esperamos também não sair da campanha salarial sem esse ponto resolvido, Daniel.
Fábio, muito boa a sua colocação. E para poder até passar como informação aos nossos ouvintes aqui, sabemos da luta dos rodoviários, que está buscando nessa campanha salarial o reajuste, né, no salário, também no ticket. Mas, para além disso, né, a gente vem observando que o sindicato vem se preocupando bastante com a saúde dos trabalhadores. E aí muito se fala sobre dois nomes, né, que para o olhar da população em geral pode gerar algumas dúvidas. Eu sei que para a categoria rodoviária não tem dúvida alguma, é muito prejudicial. Mas para que você pudesse explicar de uma forma didática aqui para os nossos ouvintes conseguirem entender quais os prejuízos que as multilinhas e a telemetria também acaba afetando aos trabalhadores, no qual o sindicato está buscando, né, dar uma melhorada aí nessa situação.
Primeiro, explicar para o ouvinte o que é a multilinha, que é um sistema chamado Goal. Eu quero pegar aqui, vou dar um exemplo. Quem roda Estação Mussurunga Ribeira, ele vai dar uma viagem, Amanda, na Estação Mussurunga Ribeira. Quando voltar, já vai botar para ele ir para outra viagem, Estação Mussurunga Itapuã. Quando voltar de Itapuã, já vai botar ele para Barra. Ou seja, não existe mais como era na minha época, na época de Daniel, que a gente estava no volante. Assim, eu lembro que minha última linha era Estação Mussurunga Ribeira. Eu tinha 13 viagens nessa, meu turno dava 13 viagens, o trânsito era outro. Eu dava 13 viagens nessa linha. Então, assim, o meu psicológico, o que acontece muito com a questão das multilinhas hoje? A gente vê rodoviários errar itinerário, porque ele sai para uma viagem dentro de, às vezes, roda 3-4 linhas em um turno de trabalho. E a questão da telemetria, ouvintes, para você entenda, aqueles bip que anda, às vezes está dentro do buzu aí, vê bi, tipo aqueles bip horroroso, que lhe irrita, imagine aquilo num pé do ouvido do motorista. Ele ali, aquilo eles fazem, se eu tiver uma rotação maior, uma aceleração maior em uma subida, se eu tiver se o motorista tiver qualquer evento que não seja o que a telemetria espera. Isso tem adoecido os trabalhadores, principalmente que a gente tem uma frota muito sucateada em Salvador. E aí eu vou falar para quem, um exemplo, Daniel, que rodamos muito ali na Cardeal da Silva. Eu vou subir ali na Cardeal da Silva, no Campo Santo, com um Buzu 2012, que é um ônibus de 14 anos. Se eu não der rotação, ele está cheio, ele não vai subir. E eu subo ali naquela ladeira com um carro cheio, um calor, e está bi, no pé do ouvido do motorista. Isso tem adoecido muito a categoria. é que tenha que ter telemetria, mas telemetria sem esse BIP. Que esse BIP vem adoecendo os trabalhadores. Então, assim, tem pontos que a gente precisamos sair da campanha salarial resolvido, Daniel.
É isso, Fábio. Inclusive, o prefeito, na última reunião, eu percebi que ele não se dava conta do que significa telemetria, muito menos multilinha, que foi explicado para ele por você com bem assertividade. O que era, ele se encarregou de pedir ao secretário, o Pablo, para observar isso, para diminuir essa carga psicossocial para o trabalhador. Então, Fábio, eu queria te agradecer, deixar à disposição os microfones aqui da Cardio FM, à sua disposição, à disposição de toda a diretoria, para uma vez que precisar estar aqui presente, às suas ordens, e deixar você fazer as considerações finais. E parabenizar o Vitória, né, Pablo? Estou vendo aqui a Amanda Neto vestido de Vitória, e você certamente viu a Vitória contra o Flamengo, que deu aquela pegadinha no seu tricolor, né, mano? Faça um pouco desse comentário e as suas considerações finais. Muito obrigado por a sua presença.
Olha, Daniel, eu vou mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo para a população como anda as negociações e a Cardeal da Silva sempre com seus microfones abertos, dando vez e voz aos trabalhadores. Não só os rodoviários, mas sempre que precisa. E sobre futebol, eu prefiro não comentar. Seu time se borrou todo, mas conseguiu ganhar o Flamídia.
Olha,
não tô
mano,
feliz,
né?
Pela vitória. Não estou feliz pela vitória do Vitória, mas estou feliz pelo Flamídia estar fora da Copa do Brasil. E você aí, Daniel, brincadeira fora a parte, nós do argentino, nordestinos, às vezes ficamos debatendo entre a gente, entre nós mesmo. E aí você vê que a mídia do Sul, desse eixo aí que se acha melhor que os nordestinos, eles não enaltecem a vitória do Vitória. Fica procurando saber onde foi a falha do Flamengo, porque o Flamengo perdeu. Perdeu porque Eric estava em uma noite brilhante, fez um golaço e deu outro passe para um gol. Então, assim, precisamos debater, fazer a nossa resenha sempre no Campeonato Nordeste, na Copa, no Campeonato Baiano. Mas quando chegar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, temos que todos os nordestinos entender que são todos eles contra a gente. Então, assim, parabéns ao Vitória pelo triunfo na Copa do Brasil. E parabenizar em especial ao presidente do Vitória, esse cara que tem tirado leite de pedra. Um gestor, disse tirar o chapéu. Eu tenho um carinho e uma admiração muito grande pelo presidente Vitória, Fábio Mota. Então, parabéns, Fábio Mota, e assim parabenizo a todos os torcedores do time de Canabrava.
Obrigado, Fábio. E dá cutucada dele, né? De Canabrava, né?
Mas é de Canabrava mesmo, Vitória.
Com todo respeito,
com todo,
né?
Com muito orgulho.
Mas eu gostei do comentário de Fábio, porque ele exatamente coloca o time da Bahia com grandeza, e acho que é isso aí mesmo, Fábio. O Bahia e o Vitória tem que estar bem representado ali no nacional. Muito obrigado, Fábio. Saudar todos os rodoviários de Salvador nesse momento. Vamos aqui, 10:38, vamos aqui com a nossa programação, falar um pouco, Amanda, sobre...
Pode falar sobre essa paralisação, Mota, esse cessar-fogo entre Israel e Líbano, né, que concordou, inclusive, em fazer esse processo aí dentro desse período de 45 dias. E os Estados Unidos estão buscando aí dar continuidade sobre negociações nos dias 2 e 3 de junho. E a gente vem aqui apurando isso, sempre a gente vem debatendo esse assunto no programa Hora da Notícia, na Cardio FM.
Eu particularmente não confio nesse cidadão, esse Benjamin Netanyahu. Eu não confio nele, exatamente o que ele aprontou com o povo palestino, para mim é uma vergonha. Foi um crime de guerra, né? Ele dizimou milhares de palestinos com aquela conversa de acabar com aquele grupo terrorista, que também é um pecado capital, o que eles fizeram com os israelenses. Não foi uma coisa muito, digamos, de seres humanos, mas dá para separar o joio do trigo, Amanda. Não dá para dizimar uma sociedade como ele fez com a Palestina, com a conversa de que estava atacando os terroristas. Né? Eu acho que esse cessar-fogo aí não me inspira nenhuma confiança, esse Benjamin Netanyahu, e muito menos esse amigo dele, estava onde na China, todo derretido, o Donald Trump, ele e o Xi Jinping. Eu tenho muita reserva em falar sobre esse assunto, dou um passo atrás e vou aguardar. Eu acho que o cessar-fogo é muito importante, mas volta e meia ele começa a atacar o povo humilde, pobre, crianças e velhos dos países mais humildes. Agora, não quer que o Irã tenha a bomba atômica, deveria também eliminar deles, né? Dos americanos, dos israelenses, dos chineses. Então, por que que ele não admite? Ele só respeita o país que tem a bomba atômica. Eu queria ouvir o comentário de João.
Essa extensão de cessar-fogo, né, vem aí adicionando mais um capítulo a esse cessar-fogo que já vem de algumas semanas, né, entre Israel e Líbano, que foi uma das condições, inclusive, para a manutenção da trégua entre o Irã e Estados Unidos e Israel. Mas já há menos de 24 horas, né, após o anúncio dessa extensão, já foram registrados ataques, né, a cidades no sul do Líbano, né, por parte das Forças Armadas de Israel, né. Amanhã desse sábado, né, dia 16, ao menos 5 vilas no lado libanês, próximo à fronteira, foram alvos de bombardeios, né. Então, ainda ocorrem algumas escaramuças, né, apesar do cessar-fogo, né. Com relação à própria porção do conflito, né, com relação ao lado iraniano, por exemplo, nessas negociações entre Estados Unidos e Irã, que também já vem se desenrolando há algumas semanas, né, teve uma atualização, né, no início dessa semana, em que o presidente Donald Trump se pronunciou sobre a proposta de acordo de paz vinda dos iranianos e qualificou a proposta como um pedaço de lixo, né, uma estupidez completa nos termos dele. Então, parece que ainda há um impasse aí, sem uma resolução de curto prazo, né? Então, tomara que esse cessar-fogo possa ser produtivo no sentido de uma proposta efetiva de paz, né?
Como te falei, eu não confio nem no Netanyahu, muito menos no Donald Trump, porque eles falam de cessar-fogo, daqui a pouco, covardemente, eles vão e atacam o povo da periferia, pobre, humilde, dos países que estão em guerra.
Né, o prazo é de 45 dias, né, mas já, como eu falei, no sábado, na manhã desse sábado já ocorreram ataques às Forças Armadas, então é um impasse.
Não tem como confiar.
Que se perdura, né, de certo modo.
E a preocupação dos americanos com relação ao Irã, tem percebido, é o Estreito de Hormuz. Ele quer que abra o Estreito de Hormuz para ele passar com os navios de petróleo. E eu vi exatamente ele choraminguando lá ao lado do Xi Jinping ontem para exatamente pedir ao Xi Jinping que faça um apelo aos iranianos para abrir esse estreito. Eu acho que se o chinês for exatamente se render aos caprichos norte-americanos, ele vai dizimar o povo iraniano também. Porque o que está sustentando o Irã são as estratégias e a questão do petróleo mundial, mano.
É isso, a certeza é que nós aqui do lado do Hora da Notícia continuaremos apurando tudo isso, né, atualizando as informações sobre a guerra no Oriente Médio. Mas mandar um abraço aqui nesse momento para meu pai, né, Amando também, Amando Filho, que está aqui acompanhando o nosso programa Hora da Notícia, diretamente do restaurante Bom Apetite, ele junto com o Neide, também Enzo aí, fazendo parte da nossa audiência. E deixa eu ler também os comentários do nosso companheiro Lucas Moura, que está mandando mensagem aqui no nosso chat. Ele manda aqui, primeiramente, bom dia a todos do Hora da Notícia, a Marquinhos Santiago. Ele faz aqui um comentário sobre mim, tá, Amando está radiante após a quinta-feira, com certeza, não só eu, mas como toda a bancada aqui do Hora da Notícia, porque é massiva, 100% rubro-negra. E ele fala aqui, por último, sobre um dado interessante, uma pauta interessante que realmente está acontecendo, falando em paralisação, os garis de Salvador e outras cidades do Brasil estão parados, isso é verdade, Mota. Amanhã de hoje, alguns bairros aqui da nossa cidade, né, como Rio Vermelho, Barra, Graça, Garibaldi, Vasco da Gama, amanheceu com muitos lixos tomados aí nas frentes das casas, justamente por conta dessa paralisação que ocorreu no dia de ontem dos garis aqui na cidade de Salvador e em outras cidades do Brasil também.
Nossa solidariedade geral e restrita aos garis é uma categoria muito importante e acho que e não coletando lixo, você vai ver o perigo que causa para a sociedade. Faz um apelo aos representantes do, né, públicos que negociam a sua pauta, dos garis também, porque são direitos inexoráveis. Todo ano tem que saber que tem a campanha salarial desses trabalhadores. E quando aumenta o petróleo, é de forma imperativa. Chega lá, aumenta e você tem que aceitar. E o reflexo desses aumentos do petróleo, desse cartel, você vê no supermercado, nos insumos, enfim. E por que o salário dos trabalhadores tem essa agonia, que precisa fazer esses eventos? Portanto, acho que é uma vontade política dos gestores, né, resolver.
Exatamente. E só complementando, Mota, para deixar claro aqui, fechar essa pauta sobre os garis, o texto propõe a criação de um piso salarial no valor de R$ 3.036 para a categoria e também as reivindicações de jornada semanal de 40 horas, adicional de insalubridade também de 40%, aposentadoria especial, vale alimentação, cesta básica e plano de saúde. Essas são as reivindicações dos garis.
Os políticos e os juristas aumenta seu salário no calar da noite, né? Numa canetada, e aumenta lá, um ganha, né, 40 mil reais, outro ganha 30 mil reais, enfim, aí 3 mil reais para catar o lixo, você vê a dificuldade que é. Amando, bora aqui passar um pouco pelo esporte.
Vamos lá.
Acho que, devido às vênias, né, queria falar assim também da seleção brasileira, né? O caso da
convocação já agora.
Viaja até Curitiba nas vésperas da convocação. E também fazer um pouco de comentário sobre os times baianos. O Bahia ficou fora da Copa do Brasil. O Vitória deu um salto qualitativo. E a seleção brasileira, queria fazer um comentário desses três aspectos. Eu queria deixar João Daniel começar esses comentários. E essa questões do... Convoca Neymar, não convoca Neymar. O que é que você acha, João, desse caminho aí do novo técnico da seleção brasileira?
Esperar para ver a lista final, né? Acho que a lista acaba tendo muitas repercussões, especialmente ali depois do jogo da Copa do Brasil, né? Do Vitória com o Flamengo, porque muitos dos defensores ali que estavam cotados na pré-lista, né, foram mal naquele jogo, né? Alguns que estavam em campo, né, foram mal, foi sendo um pouco descredibilizado, né, o trabalho de seleção do Carlo Ancelotti, mas eu particularmente não tenho uma opinião muito forte, né. Eu acho que sobre o Neymar exclusivamente, talvez ele tivesse um efeito positivo, né, na moral dos outros jogadores, porque quase todos que se manifestam sobre o assunto, quando perguntados, falam que ele deveria ir, né, porque ele tem um efeito positivo na própria moral dos jogadores. Mas o fato é que ele realmente, em termos de desempenho, não tem algo muito expressivo, né, nos últimos meses. Então, é só esperar para ver como vai ser o resultado final, né, dos 26 convocados pelo técnico da seleção.
É isso. Fica a expectativa sobre quais serão os 26 nomes aí escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti, primeiro técnico estrangeiro que comanda a seleção brasileira, que vai realmente estar realmente à frente também nessa Copa do Mundo, que será disputada. E o grande nome, né, a ser discutido é sobre a convocação do Neymar, se ele vai ser convocado ou não. É importante dizer que nos últimos jogos pelo Santos, o Neymar vem conseguindo ter resultados individuais em termos de gols e assistências, o que acaba fortalecendo a convocação dele, mas aí acaba indo, né, para uma outra discussão, a discussão popular. Qual é a nossa opinião sobre a possível convocação de Neymar? Com relação ao histórico recente sobre convocações, acaba se tornando um tanto quanto improvável, porque o Carlo Ancelotti, nesse período de amistosos que houveram antes dessa convocação final, o Neymar até então não tinha sido chamado pelo atual treinador. E aí, no decorrer de tudo isso, acaba existindo algumas lesões de jogadores que estariam na Copa do Mundo, porém, por conta de problemas físicos, estão cortados, como, por exemplo, o Estevão, também o Rodrigo, né, que joga no Real Madrid. Então, são jogadores que certamente estariam sendo convocados para a seleção, mas por conta aí de estar no departamento médico, estão fora nesse atual momento, que fortalece a ida de Neymar para a Copa. e também sobre a opinião popular, né? Que a grande maioria dos brasileiros pedem Neymar na Copa, justamente pelo histórico dele ter sido, né, nos últimos anos, o principal jogador em termos efetivos defendendo a seleção. O Neymar tem mais gols do que Pelé, por exemplo, né? Então são dados estatísticos muito favoráveis para ele. Mas sobre a minha opinião, sendo muito sincero, eu não convocaria o Neymar. Porque Copa do Mundo, no meu ponto de vista, é uma competição de alto nível técnico e físico. O Neymar é um craque de bola, sabemos e entendemos isso. Porém, o momento que ele vive no futebol, sobretudo no Santos, onde ele disputa Campeonato Brasileiro e outras competições também, muito inferior comparado a uma Copa do Mundo, não coloca ele aquela condição de ser o jogador que vai fazer algo diferente a ponto de fazer com que a seleção brasileira tenha o devido sucesso numa competição tão difícil como essa.
Uma seleção brasileira, eu queria saber de João, é um jogo coletivo, um esporte que tem que... dois toques e chegar na área e fazer o gol. A gente viu aí o Flamengo vinha muito bem, jogando bem, dois toques, mas o resultado foi do Vitória, as oportunidades. Então, eu lembro que um jogador que fazia esse trabalho muito bem e a bola caía no pé dele e era 50% de gol, era o Romário. Lembro-me muito bem disso. Mas o Neymar, como você falou, não vem passando bons momentos, né? A vida pessoal, a questão da sua imagem, né? E sempre está contundido, volta e meia ele cai, ele se machuca. Queria que você fizesse um relato sobre isso. Eu concordo literalmente com o professor Armando Neto. É um craque de futebol, decide uma partida, mas volta e meia está machucado. Será que vale a pena levar Neymar com essa perspectiva?
É isso, né? Com relação a trabalho coletivo, né? Ele... de certo modo, tende a agregar, né? Não só pela moral, né? Todos os jogadores aí cotados sempre se posicionam dizendo que ele deve ser levado, gostam dele. Então, ele deve ter esse impacto também no coletivo, né? Mas também, enquanto discursivo, né? Se, por exemplo, o Brasil não avançar muito na Copa, sempre vai ser apontado, né? Na hipótese de não convocação, é uma responsabilização pelo técnico não ter chamado, aí fomos mal porque ele não foi chamado e tudo mais. Então, a presença dele em situação como essa pode até impactar de forma discursiva, né? Mas realmente há muitos prós e contras a serem avaliados, né? Eu acho que as duas posições não estariam 100% equivocadas, né? Há boas justificativas para ambas as posições, né? A da convocação e a da não convocação.
Eu acho que a gente tem que torcer para o melhor para a seleção brasileira, porque...
Agora, Amando falou em momento, né? Então, por momento, ele convocaria, por exemplo, o atacante Eric do Vitória, que aí vive um excelente momento, né? A torcida, inclusive, brincou muito, né? Pelas participações em gols, pelo próprio desempenho na Copa do Brasil. Então, será que Amando convocaria aí o jogador
para
o ataque?
Na oportunidade, vamos tocar logo nesse assunto e compartilhar com o Vitória Futebol Clube. Como é que você viu o último jogo? Você que viveu isso bem perto, latente. O Flamengo, no primeiro tempo, quase vai ao empate. Brilhou bastante o goleiro...
Lucas Arcanjo.
Lucas Arcanjo foi um grande atleta, para mim, acho que foi 60% de vitória para o goleiro, porque era para o Flamengo ter dado uns 2 ou 3 gols, ou seria 3-2 o jogo, poderia ser, se assim não fosse o Lucas Arcanjo. Queria fazer logo um comentário sobre isso e esse sonho alto que o João fez aí. Levar um jogador do Vitória para a seleção brasileira para o lugar do Neymar?
Olha, Mota, é o seguinte, eu entendo da seguinte maneira. Uma seleção, né, seja qual for, do Brasil, de qualquer outro país, os jogadores que estão presentes numa seleção são os melhores no momento. O Eric é o melhor ponta em atividade no futebol brasileiro. A gente sabe que o ataque... né, entre os atacantes, né, que disputam também em outras competições fora do nosso país, também vem vivendo grandes fases. Mas acaba gerando o questionamento plausível sobre, sim, a possibilidade do Eric vestir a camisa da seleção brasileira. Vamos fazer aqui uma simples comparação. Se Eric estivesse fazendo o que faz no Vitória, no Flamengo ou no Palmeiras, no atual recorte, será que essa discussão estaria sendo pautada nas principais jornais ou programas esportivos do nosso país? Com certeza. Então é algo que a gente pode se refletir nisso sem estar nas nuvens, né? Realmente sendo louco da cabeça. Não, é um tema pertinente a ser discutido, né? A gente sabe que historicamente o futebol do Nordeste, jogadores que atuam no Nordeste, tem poucas oportunidades. Dito isso, o Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia, está na pré-lista da convocação, que acaba quebrando, de certa forma, um paradigma justamente com relação a isso. De jogadores que atuam no Nordeste, mesmo em grande fase, acabam não sendo convocados e, pelo menos, o Carlo Ancelotti vem tentando quebrar essa regra.
Amanda, eu queria aproveitar a oportunidade, já está no finalzinho do nosso programa, fazer uma saudação aqui e um agradecimento a direção do hospital Clériston Andrade de Feira de Santana. Eu queria observar que eu estive lá semana passada visitando uma pessoa que está internado lá e queria aqui parabenizar o trabalho belíssimo da doutora Cristiane, responsável pelo hospital Clériston Andrade, por o atendimento desse hospital à região do entorno de Feira de Santana. Muito bem atendidos os pacientes. Eu queria saudar todos os funcionários também desse hospital público, que atende as pessoas nas maiores dificuldades de acidente e de AVC, etc. Eu queria fazer essa saudação, esse agradecimento à doutora Cristiana, que vem administrando, vem dirigindo, vem coordenando esse hospital com muita grandeza. Pronto, esse é o registro que eu queria fazer, esse agradecimento em público aqui na nossa Rádio Cardeal FM, do programa Hora da Notícia. Amanda, eu te pediria as considerações finais. Tem alguma coisa para acrescentar, João?
Em termos de considerações finais, né, acompanhar aí esse desenrolar, né, do cenário internacional, do cessar-fogo entre Israel e Líbano e também as negociações entre Irã e Estados Unidos. Também nesse aspecto, comentar aqui uma notícia, né, que foi anunciado pelo presidente americano, né, Donald Trump, a morte do segundo nome na linha de comando global do grupo Estado Islâmico, né, que atuava aí na região da Nigéria, na África. Então, aí mais uma notícia internacional relevante das últimas horas. Também comentar que é importante acompanhar esse desenrolar aí do caso Master, né? Talvez a Polícia Federal e o Ministério Público se manifestem nas próximas semanas sobre a delação do Daniel Vorcaro, também essa investigação sobre o envolvimento da produção do filme, né, o filme biográfico, aliás, do ex-presidente Jair Bolsonaro com relação a investimento destinados do grupo do Banco Baster. E depois de acompanhar essas notícias, né, aqui eu coloco minhas considerações finais. Né, muito obrigado aqui a todos do estúdio e a todos os ouvintes, né? Até a próxima.
Obrigado, João. Amando Neto, com as considerações finais.
Valeu, Walter. Só falando aqui sobre você com relação, né? O última quinta-feira vivido no Barradão, dia espetacular, histórico para cada rubro-negro que esteve presente nessa partida emblemática do Vitória, que derrubou, né, o melhor time da América Latina, que é o Flamengo, na Copa do Brasil. Resultado um tanto quanto improvável, né, para uma avaliação prévia. E, primeiramente, falar da torcida. O ambiente do Barradão na última quinta-feira foi algo totalmente diferente do que o normal. A torcida do Vitória teve uma atuação diferenciada e os jogadores conseguiram representar isso dentro de campo. E isso foi brilhante. Vitória está muito forte e vai realmente buscar voos maiores aí nos outros campeonatos que está disputando também, além da Copa do Brasil.
É isso, Amanda. Agradecer a todos que acompanham a gente até agora. Também desejar muito boa sorte a todos os nossos ouvintes, agradecer por a presença conosco, pedir a Deus que ilumine esses atores aí desse processo dos rodoviários também, que na terça-feira caia uma proposta contemplativa e a gente na Assembleia, que deveria aprovar a greve, a gente aprovar um acordo da categoria contemplativa. E também agradecer a todos, muito obrigado, João, muito obrigado, Amando Neto, saudar nosso querido Caio, que está por aqui conosco, que veio abrilhantar o nosso estúdio aqui, o Júnior da família Amando Neto. E Deus, muito obrigado por tudo e até a próxima semana, se Deus permitir. Forte abraço, obrigado Marquinhos Santiago e a todos que nos ouviram.
Hora da Notícia. Cardeal FM. conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do Bahia. Vem aí o programa Nação Tricolor, comando.
Salvador, Bahia, Brasil, 11 e 2. Alô, galera, um abraço, minha gente. Um abraço a você, sintonizado aqui na Rádio Cardeal FM. Vamos lá, deixa eu botar aqui, mas aqui eu não botei não pra transmitir ao vivo não, nosso canal do YouTube, entrando agora também aqui, canal do Dito Lopes. Vamos lá, com o programa Nação Tricolor, 26 anos no ar, é, dia 31 de julho, esse programa completa aqui, sem sair daqui dessa rádio, 27 anos, o programa começou no dia 31 de julho de 1999, 27 anos no ar. O programa Nação Tricolor, levando todas as informações do Esporte Clube Bahia para você. Aqui, daqui a pouco, você vai ficar ligado de tudo que tem acontecido no mundo do Bahia. Gente, o torcedor do Bahia está retado e com razão. E com razão, são 6 jogos sem vencer. O Bahia passa a sua pior fase, né? Sua pior fase é com o Rogério Ceni. Já teve, se eu não me engano, com o Renato Paiva, 7 jogos sem vencer, Marquinhos. 7 sem vencer. Com o Rogério Ceni, não. Com o Rogério Ceni, me parece que é a pior fase do Bahia, né? 6 jogos sem vencer. E lamentável que a gente vai falar já já de desclassificação do Bahia para o Remo. Já já um comentário sobre essa situação. Mas o Bahia tem tudo para se recuperar amanhã no estádio da Fonte Nova, porque enfrenta um time que está na zona de rebaixamento. Quero dizer para você que estou na Rádio Cardeal FM 106.1. Estou no canal do Dito Lopes no YouTube e daqui a pouco vou colocar o telefone à sua disposição também. 3114-3324. Não? 32, é ao contrário, né? 24 não é, 42. 3114-3342. 3114-3342 é o telefone do Nação Tricolor. Daqui a pouco, agora não. Tá? Lá para 11h20, mais ou menos. Eu dou a oportunidade e você pode mandar a sua mensagem também aqui no chat do canal do Dito Lopes, que eu vou ler sua mensagem já já. Olha, todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todos os estados do país. Aqui o governo da Bahia combate as facções com interação entre as forças de investimento, inteligência e inclusão. No último ano, foram 2.500 policiais e bombeiros contratados, somando 9.500 em menos de 4 anos. Mais de 6 mil viaturas entregues, 20 toneladas de drogas e 8 mil armas apreendidas. E sabe por que esses resultados estão aparecendo? porque o governo da Bahia está investindo em equipamentos, tecnologias, como reconhecimento facial, valorização das polícias e novos batalhões na capital e no interior. Além disso, há reforço da parceria do governo do estado da Bahia com o governo federal, que traz mais recursos para garantir a segurança das famílias baianas. Inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente. Bom, galera, aqui com vocês, né? E vamos começar analisando e comentando a situação do Esporte Clube Bahia. Gente, o que aconteceu no Bahia com esses jogos contra o Remo nesse ano 2026 foi uma situação lamentável, né? Lamentável. Bahia perdeu. Aí serve até de gozação, né? Porque o Bahia, além de deixar o torcedor mal, ainda serve de gozação, Marquinhos. Quer dizer assim, ó, o primeiro jogo o Remo deu 4-1. O segundo jogo deu 3-1. O terceiro jogo deu 2-1. Talvez no próximo seja 1-1, né? Talvez no próximo, que vai ser na Fonte Nova. Será que o Bahia ganha do Remo no Campeonato Brasileiro na Fonte Nova? Lá é o Léo Condé, que é o técnico. Léo Condé é o técnico. E já no Vitória, já levava problemas para o Rogério Ceni, né? Quando treinando o Bahia. Então, Rogério Ceni, seu sistema de jogo, mesmo ele tendo mudado, contra Léo Condé, não dá certo. É impressionante e a gente fica assim, abismado, o que é que acontece quando o Rogério Ceni vai jogar contra Léo Condé. Não tem surpresa, né? Porque quando você está tentando algo, né? Por exemplo, você está subindo o rio e você está vendo que a força do rio é mais forte do que você. Você tem que ajustar para você chegar ao seu objetivo. Vai andando, vai pela margem do rio, faz algo. Então ele foi para o seu terceiro jogo aqui, esse ano, contra o Remo do Léo Condé, e praticamente com o mesmo sistema, mesmo tendo mudado os jogadores, né? Aliás, foi pior, fez pior. Porque o que o Rogério fez, Rogério Ceni, foi um crime de ter pego o Juba, que é o artilheiro do time, na temporada, e ter colocado de zagueiro. Nem de lateral foi, gente. Juba jogou de zagueiro. Ora, vamos entender a situação. Se o Rogério Ceni queria, né, jogar com três zagueiros, ele colocasse, como ele botou Marcos Vitor, David Duarte e Mingo, e botava o Juba na sua posição de lateral, com a bola construindo no meio de campo, e o Acevedo do outro lado. E aí ele teria o restante do time, como ele fez, tirou um dos pontas. Não estou dizendo que está errado isso, eu não vou ser injusto aqui, porque até eu dei essa ideia de tirar um dos atacantes, povoar mais o meio de campo, chegar mais rápido de trás para frente, que não é, volto a dizer, na minha opinião, não é porque você está com 5 atacantes que você vai fazer 10 gols. A mesma coisa lá atrás, não é porque você está com 3 zagueiros, 4 zagueiros, que você não vai tomar gol. Não é por aí. Então, Rogério Ceni, né, ele pega, bota Juba como terceiro zagueiro e bota Borducci sem ritmo de jogo, um jogador que tem suas deficiências técnicas, e a gente viu o que foi que aconteceu mais uma vez no jogo contra o Remo. Então, Rogério Ceni errou demais, falhou muito naquele jogo, não teve alternativas. Primeiro tempo, o Bahia não jogou nada, ficou preso a um sistema que não dava certo, sem conseguir modificar, porque isso é de praxe, isso é normal. No Brasil, aliás, no mundo, né, não vamos ser injustos também não, dificilmente um treinador faz modificação no primeiro tempo. Não muda, mesmo vendo que está errado, mas não muda. Aí no segundo tempo, né, como ele viu que o primeiro foi terrível, ele aí fez as modificações, né? Mas não liberou logo o Juba, não. Ele só foi liberar Juba já no final, quando ele tira Everton Ribeiro e ele bota Juba. Qual é o problema de Juba jogar junto com Everton Ribeiro? Até porque Juba joga mais pelo lado esquerdo e Everton Ribeiro joga pelo lado direito. Ora, por exemplo, se o Bahia contratar agora no meio do ano Scarpa vai ficar no banco porque Everton Ribeiro está jogando? Não, joga os dois. Tanto é porque Scarpa, tem algumas pessoas que não aprovam não, viu, a contratação de Scarpa. Gente, é um absurdo a pessoa achar que Scarpa não vai render no Bahia. É um absurdo. Você prefere Scarpa ou prefere Araújo, Nestor? Scarpa é um jogador que só numa bola parada ele pode decidir um jogo. Scarpa é um jogador que joga na meia esquerda, na ponta esquerda, joga como segundo volante, joga como lateral esquerdo, jogador de qualidade técnica, jogador de bom lançamento, rápido, né? Então, não é porque contratar Scarpa, ele vai ficar no banco porque Everton está jogando. Joga os dois, gente. Joga os dois. Há uma possibilidade de, inclusive, você entrar com quatro meias. No caso, por exemplo, você pode jogar com Acevedo, Caio Alexandre, ou aliás, esses dois juntos não. Mas Acevedo, Jean Lucas, Scarpa e Everton Ribeiro. Então, eu só estou falando de Scarpa, porque não tem nada certo, né? Só especulação. Por causa de Juba. Por que não pode jogar Juba ao lado do Everton Ribeiro? Então, Juba só foi jogar contra o Remo de meia quando o Everton saiu. Ali já era tarde.